impedimos para o futuro essas margens excessivas e procedemos à tributação das que se verificaram até aí. Ora, a rejeição desta nossa proposta, com o voto contra da Iniciativa Liberal, do Chega, do PSD e do PS, é uma opção que prejudica o país e os portugueses. E nesta sessão plenária está a oportunidade de tomar a decisão correta e aprovar esta proposta do PCP. Tal como a proposta do PCP para uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador, nomeadamente para incidir nos ganhos extraordinários que as seguradoras tiveram, designadamente no ramo automóvel, no contexto da pandemia da Covid-19. A circulação nas estradas baixou drasticamente em tempos de confinamento. A sinistralidade rodoviária reduziu-se muito, e ainda bem, mas a enorme redução de custos para as seguradoras traduziu-se não em menores custos para quem paga, mas em maiores lucros para as seguradoras. A pergunta que se coloca é se o PS vai continuar a conivência com esta situação. Poderão considerar que é o favor às petrolíferas e às seguradoras mais à esquerda de sempre, mas mais uma vez a exigência que se coloca é que se tenha coragem política de enfrentar os interesses dos grupos económicos, responder aos problemas das pessoas e defender o interesse nacional. Para isso, podem contar com o PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir agora sobre as normas avocadas, a norma avocada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, nós não estamos aqui ao mesmo. Sempre que um deputado de Iniciativa Liberal se levanta para falar no salário de 1.000 euros, há um rico que sabe que vai pagar menos imposto. Sempre que eu me levanto, há um privilégio, sim, que se deve sentir ameaçado em nome de uma maioria. Em nome de uma maioria de pessoas que trabalha, em nome de uma maioria de pessoas que sabe que não há ilusões de fortuna fácil, afinal não somos todos Elon Musk e pode ter a certeza que por mim o Elon Musk pagava impostos. E é precisamente por isso e por essa vontade de justiça que trago sim aumentos de impostos para quem deve pagar e não paga. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Galp, quarto trimestre de 2021, 40 vezes mais lucros do que em 2020. Primeiro trimestre de 2022, 500% mais lucros. Jerónimo Martins, 50% de lucros a mais em 2021, 55% de lucros a mais em 2022. Sonae, lucros recorde de 8 anos, mais 61% só no modelo e continente. Senhores deputados, os senhores deputados têm tanta pressa para baixar os impostos que financiam a educação, que financiam a saúde, que financiam as escolas, que financiam o ambiente que permita que as empresas possam produzir e possam ter lucros, mas depois têm tanta dificuldade em taxar os lucros excessivos que estão a ser conseguidos à custa de preços. A Galp tem lucros excessivos porque especula com a refinação e carrega nos preços que são cobrados e os preços que tanto ofendem os senhores deputados. A Jerónimo Martins tem lucros porque especula nos preços de venda ao retalho, porque castiga nas pessoas que todos os dias trabalham para receber com tanto esforço tais 1.000 euros de que fala o senhor deputado e que depois são gastos para garantir margens de lucro recorde à Jerónimo Martins ou ao Pingo Doce. Não há nenhuma razão para que estas empresas internalizem o custo da inflação e não partilhem com a sociedade estes ganhos. E é por isso, em nome dessa justiça, em nome do fim desse privilégio que é lucrar com o empobrecimento de uma população inteira, que nós apresentamos uma taxa sobre os lucros excessivos da energia e do retalho. Ela é tão radical que é defendida pela OCDE, pela Comissão Europeia e pelo FMI. Não sabemos é porque é que o Governo não a defende.
Para intervir sobre a norma avocada pelo PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós apresentámos esta medida, que infelizmente foi rejeitada ontem na Comissão, que visa a redução do IVA para 6% dos atos médico-veterinários, quando os portugueses se debruçam e estão perante uma inflação não só dos bens essenciais, mas também dos cuidados, nomeadamente com os animais de companhia, que hoje integram mais de 50% dos lares familiares, é impossível que a Assembleia da República continue a fechar os olhos e a ignorar esta realidade. Também não nos podemos esquecer do conceito de uma só saúde, porque falarmos da saúde animal e da saúde humana, como bem nos relembra o Instituto Ricardo Jorge, é precisamente reconhecer este conceito e é indissociável. E é nesse sentido que não só focámos esta norma, lamentamos que ontem tenha sido rejeitada e esperamos que hoje nos acompanhem, porque efetivamente não faz sentido que, por exemplo, um toureiro tenha isenção de IVA e alguém que tem por missão de vida cuidar, salvar vidas, tenha que pagar esses mesmos atos médico-veterinários a 23%. É para com as famílias que nós temos um dever de também legislar e de promover medidas através do Orçamento do Estado. É também para com o bem-estar animal, ao invés de estarmos continuadamente a dar borlas fiscais às entidades poluentes, à banca e inclusivamente a quem efetivamente não precisa do dinheiro do Estado, dos impostos e de todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre a norma avocada pelo Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, caras e caros colegas, em particular àqueles que vêm de concelhos como Azambuja, o Cartaxo, o Alenquer e tantos. Hoje comemora-se a Quinta-feira da Espiga, que é feriado municipal no Ribatejo, na Extremadura, no Alentejo, em muitas partes do nosso país, num partido que tem por símbolo uma papoila e que foi lançado com um manifesto que publicámos há exatamente 10 anos numa Quinta-feira da Espiga, é também um dia especial. Nestes 10 anos que levamos de vida, primeiro como movimento e depois como partido, assistimos a uma crise financeira global, a uma crise da zona euro, a uma pandemia e agora uma guerra no continente europeu, como já não assistíamos há várias gerações. Tivemos uma depressão que foi a maior desde a Grande Depressão de 1929. E perante tudo isto, os estabilizadores automáticos, económicos e sociais dos nossos países tiveram que se adaptar, muitas vezes, com infraestrutura e administração que é ainda do século passado. A medida que evocámos para a discussão aqui hoje, a realização de um estudo sobre o rendimento básico incondicional, pode ser melhor entendida, precisamente, como um estabilizador automático. Economistas de todas as áreas ideológicas, incluindo ilustres ex-deputados desta Casa, que são contra o rendimento básico incondicional, durante a pandemia, no entanto, disseram que naquele período teríamos precisado de um rendimento básico incondicional de emergência, como fizeram os Estados Unidos, como fez até o Brasil. Só que, se nós decidíssemos, na Europa ou em Portugal, implementar um rendimento básico incondicional de emergência naquela altura, não teríamos a capacidade técnica, administrativa e de conhecimento para o poder, de facto, implementar. É por isso que também devemos entender a realização de um estudo sobre um rendimento básico incondicional como a oportunidade para, a tempo, conhecermos as formas de implementação de uma medida que poderemos vir a precisar no futuro. Há vários modelos de rendimento básico incondicional. Salientaria hoje apenas um, porque hoje fala-se de inflação. O economista e sociólogo Guy Standing, durante muitos anos funcionário da Organização Internacional do Trabalho, sugere que o rendimento básico incondicional seja variável e evolutivo e que seja determinado por uma agência independente, tal como os bancos centrais determinam a taxa de juro. Para quê? Para poder, em período de recessão, e nós ouvimos o Conselho de Finanças Públicas dizer que não excluía uma recessão para 2023, poder aumentar este rendimento básico incondicional. Mas em momentos de expansão, poder diminuir quando nos aproximamos do pleno emprego e assim ser utilizado como medida anti-inflacionária. Proteger-nos da inflação antes dela chegar. E, portanto, claro que agora estamos em momento de inflação, mas ter-nos-ia dar jeito se, durante a pandemia, tivéssemos tido um rendimento básico incondicional de emergência que tivéssemos gradualmente diminuído para prevenir termos chegado onde estamos agora. Por isso, há aqui muitos colegas nossos que dizem: não tenho medo de defender esta ou aquela causa impopular, o LIVRE, tal como não tem, cara colega e deputada Joana Mortágua, tal como o LIVRE, não tem problema nenhum em trazer a debate uma medida que ontem o Bloco de Esquerda aprovou, como o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, porque achamos que é prática e urgente, também não temos nenhum problema em trazer medidas que vão fazer o seu caminho e que até líderes do seu partido, que eram contra, disseram durante a pandemia que durante a pandemia teriam sido a favor. Portanto, calma, não temos medo de dizer que precisamos de conhecer mais e que, portanto, precisamos de estudar. E, portanto, por isso, eu queria, uma vez que o LIVRE ainda tem um minuto e o Governo ainda precisa de algum tempo para dar algumas respostas, ouvir do Governo se acham que, mesmo chumbando este ano este estudo, se há caminho para fazer, para nos alinharmos com o resto do debate internacional, para sabermos que tipo de estudo sobre o RBI poderíamos implementar, cedo esse tempo ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O problema que há com as excedências é que as excedências têm que ser aceites por aqueles a quem são dirigidas.
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pediu a palavra. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que possa também agradecer a cedência do tempo ao Governo. Sr. Deputado Rui Tavares, nós iniciámos nesta legislatura, em termos parlamentares, um debate muito profícuo com o LIVRE, que tem sido traduzido em algumas propostas que avançaram em certa especialidade. Seguramente que temos toda a legislatura para poder aprofundar esse mesmo trabalho e todos os instrumentos que sejam importantes para responder e reforçar o nosso Estado Social. Naturalmente estaremos sempre disponíveis para isso. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quero, em primeiro lugar, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, agradecer-lhe a disponibilização dos elementos que fez. Irei ler com todo o cuidado. De qualquer forma, gostaria, Sr. Deputado, daqui, de lhe dizer o seguinte. O Sr. Deputado está a colocar dois temas, que são dois temas distintos. O primeiro tema tem a ver com o impacto da inflação nas receitas fiscais. O impacto da inflação nas receitas fiscais deve-se aferir pelos impostos que são impostos ad valorem. Impostos que são ad valorem, que existem, são essencialmente o IVA. Depois tem num elemento muito marginal do imposto do tabaco. E mesmo assim, Sr. Deputado, aquilo que lhe chamei a atenção é que dos 2 mil milhões de euros de crescimento da receita fiscal de outubro de 2021 para agora, 1.300 milhões de euros são do IVA e 500 milhões são do IRS. No que diz respeito ao IRS, Sr. Deputado, queria lhe relembrar que o salário médio em Portugal cresceu de 2015 para 2021 18,1% e é isso que explica que haja um aumento da receita fiscal ao nível do IRS. Aquilo que lhe disse, Sr. Deputado...
O secretário está tendo de concluir.
Já concluí, Sr. Deputado, é que ao nível do IVA, é aí, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado pode concentrar a sua atenção naquilo que é o crescimento devido à inflação, porque é um imposto que incide sobre o preço na totalidade. Por isso é normal que se o preço cresça, também cresça a receita. Por fim, Sr. Deputado, mantenho, termino já, Sr. Presidente, 10 segundos. Mantenho, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, no convite que fez às outras bancadas, disse sempre que queria baixar os impostos para aqueles que ganhavam até metade do salário de um deputado. E aquilo que eu lhe demonstrei, e fico contente que o Sr. Deputado finalmente tenha percebido e reconhecido, é que o Sr. Deputado, não só para esses, mas está também para os mais ricos, nomeadamente esses salários de 1 milhão que aqui falou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está concluído o primeiro ponto da ordem do dia. Vamos passar às votações das normas avocadas. Peço aos serviços para encerrarem a verificação de quórum. Temos quórum. Vou perguntar por bancadas, como ontem, se alguém não conseguiu registar-se. Bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, nenhum problema. Bancada parlamentar do PCP, nenhum problema. Bancada parlamentar do PS?
Nenhum problema.
Nenhum problema. Bancada parlamentar do PSD? Todos se puderam registar. Bancada parlamentar da Iniciativa Liberal? Tudo bem. Chega, idem. Portanto, não há situações que seja preciso registar manualmente. Vamos proceder então às votações, segundo o guião previamente determinado. A primeira proposta é a proposta 1388-C do PSD, de aditamento de um artigo 112-B, alteração à Lei nº 2/2022, de 3 de janeiro. Quem vota a favor? PSD.